Sem falta com o Pedro Henriques, na análise da arbitragem de Nuno Almeida, que vai também ficar, como habitualmente, disponível através de podcast da Rádio Observador. Pedro, bem-vindo.
Muito boa noite.
Muito boa noite. Pisão Evanilson foi logo a abrir primeiro minuto e logo ali espalhafado no relvado.
Exatamente, começou aí um bocadinho toda, aquilo foi um bocadinho o perfil do jogo no que diz respeito às contestações feitas ao árbitro, neste tal contexto que havia, e é bom perceber isso também, sobretudo do Futebol Clube do Porto, com os comunicados, com os jogos que correram menos bem, enfim, todo um momento difícil e ataques, inclusivamente, por parte do presidente do Sr. Pinto Costa, à equipa de arbitragem do último jogo, e portanto havia aqui um contexto difícil em que qualquer situação, em qualquer circunstância que o árbitro tomasse decisões, mesmo as corretas, percebia-se que iria haver sempre contestação. Vamos lá então, esse minuto 1 é um lance aparentemente inocente porque há uma falta do Brekovic no Evanilson, nas costas, o jogador do Porto cai, e ainda antes do árbitro interromper, e é aqui por isso que os jogadores do Porto tornam-se ali contestatários, é que o Brekovic acaba por pisar o jogador do Porto quando ele está no chão, mas pisa, porque a bola está lá e porque o árbitro não interrompeu o jogo. E, portanto, ele tenta, de alguma maneira, na minha perspectiva, jogar a bola. E é um bocadinho negligente na maneira como aborda o lance. E, para mim, ficou aqui um cartão amarelo por mostrar. O árbitro está relativamente longe. Na cabeça dele já equacionou a falta. Está, portanto, a puxar o apito para apitar e já não se apercebe desse momento. Não é uma agressão, portanto, não há motivo para cartão vermelho, mas aqui impunha-se um cartão amarelo.
E a primeira parte acaba com uma situação entre o guarda-redes, o Varela, e também Gonçalo Borges. Não há penalti.
Exatamente, este é um lance ao minuto 45+1, talvez um dos lances também bastante contestados por parte da equipa de Futebol do Porto, até porque depois as câmaras estavam muito focadas no banco e eles na por cima têm lá uma televisãozinha, como todos os bancos têm, em que estão a ver os lances, vêem as repetições e portanto logo na reação à repetição viu-se mesmo verbalizar a questão do penalti. Qual é a grande diferença? Porque é que neste lance para mim não há motivo para pontapé de penalti e tivemos agora ultimamente alguns lances dentro deste contexto em que, de alguma maneira, fica aquela dúvida quando é que há situações de contacto que são infrações por parte do avançado ou por parte de quem defende. Aqui a grande questão é esta. Quando, e até a propósito do lance do Coates, com o Rafa, etc. Quando uma bola vai na posse de um jogador, isto é, o jogador vai com a posse de bola, é ele que a leva, e quando é o adversário que vai ao encontro da sua trajetória e, de alguma maneira, na tentativa de jogar a bola, não o consegue fazer, acabando depois por tocar, derrubar o adversário, estamos perante um contexto de falta. Este lance aqui tem uma característica diferente. É que o jogador do Futebol Clube do Porto, neste caso o Gonçalo Borges, não leva a bola controlada. Nem o guarda-redes tem a bola controlada. A bola é metida em profundidade. E o Gonçalo vai tentar chegar a essa bola. E o guarda-redes, que sabe que não pode sair, quer dizer, pode sair da área, mas para jogar a bola com as mãos tem que o fazer dentro da área, também vai a sair-se à bola. E, portanto, vão os dois em movimentos contrários. Nenhum deles leva a posse de bola e, portanto, é normal que as suas trajetórias se vão encontrar. O jogador do Porto chega primeiro à bola e toca já dentro da área com o pé na bola, desviando do guarda-redes, e depois há o choque e o contacto entre os dois jogadores. Repara, não é o guarda-redes que se vai colocar na trajetória do jogador do Porto que leva a bola, não, são os dois que vão ao encontro da bola e cada um assume a sua trajetória. Mas o próprio Gonçalo Borges, com o seu ombro direito, acaba por ir ao contacto ao ombro direito do guarda-redes, do Vitória, portanto do Varela. Portanto é um lance de choque, para mim não há infração de nenhum dos jogadores, mas acima de tudo não há motivo para pontapé de penalti.
Entretanto, cartão amarelo aqui ao 40, aos 45+8, convém dizer que esta primeira parte teve 10 minutos de tempo extra.
Exato.
10 ou 9?
Sim, 9 minutos.
Foram 9 devido a um choque de cabeças entre o jogador do Vitória e também do Porto, e portanto 45+8 amarelo para Sanches, o lateral direito do Porto.
Sim, foi o choque ao minuto 14-24 entre o Sanches e o Ricardo Mangas, que depois teve os tais 9 minutos.
Exatamente.
De assistência. Ao minuto 45+8, cartão amarelo ao Sanches, por com a mão direita puxar o braço direito do Jota, de Jota Silva, completamente em título esportivo, incorreto, cartão amarelo bem mostrado.
E ainda, na primeira parte, 45+10, lá está, sem penalti de Borovkovic.
Sim, não obstante o árbitro ter dado 9, depois prolongou mais um bocadinho. Há um remate do Nico, já dentro da área. O Brekovic tem os braços encostados ao longo do corpo e a bola vai bater ali na zona quase, portanto, ainda do braço, mas já próximo do cotovelo, da dobra, tanto braço quanto braço. O Brekovic tem o braço ao longo do corpo, encostado ao corpo, sem ganho de volumetria e não faz qualquer gesto deliberado no sentido de tentar interceptar a bola. Por isso é a chamada bola na mão, barra braço e não ao contrário. Por isso, boa decisão, sem motivo para pontapé de penalti.
Segunda parte, cartão amarelo para Otávio, minuto 55.
Sim, aqui é porque agarra e puxa o Nelson Oliveira. Portanto, enquadrado naquela situação que é tudo o que é agarrões e puxões, normalmente são punidos com cartão amarelo, porque quando tu fazes isto com as mãos, utilizando as mãos, que não é permitido no futebol, com exceção do guarda-redes, é para destruir jogadas. Nessa perspectiva, normalmente, o agarrar, o puxar um adversário, enquadra-se muito naquilo que são ou faltas táticas ou comportamentos incorretos antidesportivos, e portanto aqui cartão amarelo bem mostrado.
Cartão amarelo também para o João Mendes, ao minuto 58, para o jogador do Vitória.
Sim, é sobre o PP, é uma entrada feita lateralmente, mas por trás, portanto, vindo de trás, toque lateral, uma entrada negligente e, portanto, esta rasteira punida com o respectivo cartão amarelo, quando, até foi um lance que eu no direto demorei, porque estava demorei a falar sobre ele, porque estava a tentar identificar quem era o jogador do Porto, que era o PP, só depois é que me apercebi, e daí ter perdido ali algum tempo até a identificar e depois a explicar. De qualquer maneira, é uma entrada por trás, numa saída, digamos, em ataque rápido e cartão amarelo bem mostrado.
Entretanto, mais um lance de área, minuto 65, não há penalti sobre o Jota Silva.
Não, e o Jota Silva aqui tentou potenciar a queda, mas arrependeu-se rapidamente e depois até fez um gesto que, sim, que correto, não havia falta, percebe-se isso depois pelo body language dele. O Sanches, e era fácil identificar, estava com aquela touca na cabeça, promove um ligeiro contacto de ombro, mas normal, e quando digo contacto, aqui legal, com o seu lado direito no lado esquerdo do Jota Silva, na perspectiva de disputar a bola, e portanto é um contacto absolutamente normal, nem sequer tem a tal intensidade, e mesmo tivesse era ao nível do ombro. E o Jota Silva potencia a queda, projetando-se claramente para o chão, braços abertos. Mas logo a seguir percebe-se que não era correto e que era demasiado exagerado e, portanto, levantou-se e está tudo ok. Mais importante, não houve motivo para pontapé de penalti.
Aqui, talvez, a maior polémica, na minha perspectiva, enquanto também...
Sim, sim.
é o tal amarelo ao Borevkovic. O tal lance que a bola é enviada num contra-ataque do Porto e o corte com a mão, que dá apenas amarelo, corte ainda dentro do meio-campo da equipa do Vitória.
Sim, mas se tiverem dúvidas, brincando um bocadinho, falando coisas sérias, é perguntar ao Vítor Bahia, que estava no banco e a dado momento ele próprio está a explicar ao Sérgio Conceição a explicação que o árbitro deu e explicando ao Sérgio que a distância era longe em relação à baliza.
Fizeste logo ali uma contabilidade.
Exatamente. Exatamente. Isto é forma fácil para as pessoas perceberem, então é uma pergunta normalmente que nós fazemos aos cursos treinadores de futebol no nível 1, e portanto o Sérgio Conceição está no nível 4, sabe isto melhor do que todos nós. Mas pronto, de qualquer maneira, para dizer o seguinte, são 4 os fatores que têm que estar ao mesmo tempo presentes para haver uma clara opinião de golo. Tem a ver com a direção, o jogador que vai com a bola e na direção da baliza, a distância ser relativamente curta, ele ter a posse de bola, claras possibilidades de dominar a bola e, tirando o jogador que faz a falta, se outros jogadores dessa equipa têm possibilidades, na distância que falta percorrer, de ainda chegar a tempo de intervir no lance. Ora, nós percebemos claramente que o campo do Vitória, como todos os outros, estádio do Vitória, em termos de dimensões do terreno de jogo, como todos os estádios da Primeira Liga, tem 105 metros de comprimento. Quer dizer que, da linha de baliza à linha de meio campo, são 52 metros e meio. Depois há o Circo Central, que tem 9 metros e 15 de raio. Isto para dizer que aos 52 e meio acrescenta-se os 9 metros e 15. E depois, do limite do Circo Central ao sítio onde o jogador do Vitória jogou a bola com a mão, o Brekovic, estavam 5 metros de distância. Se somarmos 5 metros e meio, 52,5 com 9 metros e 15, com 5,5, portanto vamos parar ali para os 68 metros, à volta disso. Portanto, percebemos que, e o árbitro fez logo esse gesto, uma mão, mesmo jogando a bola com a mão, ainda por cima uma bola que está no ar, que nem sequer o jogador leva a dominada, embora se possa dizer que ele tinha possibilidades de controlar a bola, porque são jogadores tecnicamente muito bons. Mas a 68 metros de distância da baliza, não há cartão vermelho nestas circunstâncias. E, portanto, o árbitro bem com este único fator, mas também com o segundo fator menos importante, portanto, a distância, mas com o segundo fator menos importante, que é a bola estar no ar, obviamente estão aqui as duas condicionantes para que realmente não seja uma clara penalidade de gol. Portanto, isto é exatamente um típico lance de cartão amarelo.
E faltam apenas aqui duas situações a nível disciplinar. Minuto 79, amarelo para o Caio César.
Certo, por agarrar e puxar, lá está, pelo calção, e viu-se mesmo o Otávio, portanto viu-se mesmo o calção todo para fora, e portanto cartão amarelo bem mostrado.
E finalmente o amarelo para o Wendel.
O tal lance que depois só vimos com a câmara de topo, até com a tal situação das duas bolas dentro do terreno de jogo, em que o Wendel vai fazer uma entrada por trás, portanto estão a fazer pressão alta, e ele ao fazer pressão alta vai fazer uma falta, digamos, no sentido de estar muito subindo o terreno por trás sobre o Nelson Oliveira, e esta carga por trás, o árbitro está numa fase que quer segurar o jogo, estamos no minuto 80, está 1 a 0 e, portanto, o cartão amarelo bem está.
Então, que nota para este chamado decano da arbitragem, exato, 48 anos, Nuno Almeida, advogado.
Sim, e só para relembrar que o decano da arbitragem, para além de ser, juntamente com o Arthur Soares Dias, dos árbitros com mais jogos na Primeira Liga, vai com 200 e muitos, tem no seu currículo a impressionante soma de, estamos a falar de futebol profissional, 558 jogos na carreira. É, realmente, e depois tem a questão da idade, que com o limite que foi aumentado porque no meu tempo a gente tinha que terminar mesmo aos 45, portanto torna um dos árbitros mais, com mais idade, com mais anos também de
e mais experiência
de
também,
liga,
não é?
E sobretudo mais experiência.
Exatamente.
E este jogo precisava de experiência. Portanto, eu vou dar nota 7, é o facto que ele falhou ali num cartão amarelo, mas ele teve um jogo muito difícil, os bancos não facilitaram, os jogadores dentro de terreno de jogo não facilitaram, de ambas as equipas, não se pense que foi só do Porto, eu recordo daquele lance do Brokovic, de uma falta atacante, que é um livre, foi do Vitória, que o Vitória, em vez de mandar a bola para ele, fez ali uma troca, tinha ali uma jogada estudada no corredor direito, e de repente vê-se o árbitro a marcar uma falta atacante na área, e depois vê-se na repetição, ninguém percebeu porquê, né? Os olhos são postos na bola, que o Brokovic puxou claramente o jogador do Porto para trás, mandando para o chão, e depois vê-se o jogador com a maior das inocências a dizer que não fez mais nada. Portanto, isto foi o perfil deste jogo, por parte dos jogadores de ambas equipas, que criaram um grau de dificuldade muito elevado, qualquer coisa que o árbitro apitasse, havia contestação, os bancos estiveram pegados algumas vezes uns com os outros, nos bancos qualquer decisão iam ver a televisão, mesmo com decisões corretas, faziam aquela, para além dos palavrões nem vale a pena aqui falar, faziam aquela penalti, portanto foi um jogo extraordinariamente difícil para o árbitro, com esse grau de dificuldade em que ninguém quis facilitar o trabalho. E o Nuno Almeida acabou por sair por cima, mesmo com pequenos erros, nós podíamos esmiuçar aqui mais uma outra situação de cartão amarelo, mas acho que o relevante e o mais importante são aqueles lances da área, tal que situação que falamos do amarelo, de não ser falta de penalti do Varela, o árbitro acaba por sair, no meu ponto de vista, por cima, talvez por isso até só tenha dado 3 minutos na segunda parte, que para mim era pouco, esse foi um lapso, portanto 6 minutos era adequado, tínhamos tido 4 substituições, 5 amarelos, 1 gol, portanto justificava-se mais, mas percebi-se claramente que o árbitro, desculpem a expressão, queria despachar o mais depressa possível isto, porque o jogo não estava fácil, e de alguma maneira ele conseguiu, não digo tornar o jogo mais fácil, mas controlar o jogo, e portanto ele geriu muito bem, tecnicamente, o jogo, disciplinamente não teve tão assertivo, mas sobretudo teve a gerir muitas das emoções e de algumas frustrações que se percebia que existia neste jogo, dado o contexto. E ele percebeu isso, com a sua experiência, e acaba por sair por cima, nota 7 para Nuno Almeida.
Está dada a nota de Pedro Henrique, é uma nota elevada para o árbitro Nuno Almeida, que apitou a vitória do Futebol Clube do Porto em Guimarães, na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal. Recordo que a final é no dia 26 de maio, e o Sporting já marca presença, de facto, nessa final, depois de ontem ter eliminado o Sport Lisboa e Benfica. Pedro, um grande abraço. Um abraço para ti.
Um abraço, até amanhã.
Sem falta, que fica também disponível através de podcast da Rádio Observadora.